בעזרת השם, דף י"ג, תתלו ג'זבחים, עולה פסוע בבינוס עבודה, שלום עליכם התודוס. סתרמוס דף י"ג, נעשה סתני, הקומסון אמרנו במשנה, הפסח והחטאת ששחטן שלא נשמע. וימוס ז'ה כדימודו ג'ראו, הפסוע תרעזון סקריפיסיו, יו כהן סקריפיק אינו מג'ימודו סקריפיסיו, אלי פועד שקונצ'ימה סקריפיקנדו איזה אנימה. הוא דון נאום סייד עשו אובריגסון. פה לזמפלו, הפסוע תרעזון סקריפיסיו ג'עולה, e o Cohen Abad em nome do Shlamim. Então o Cohen pode continuar sacrificando, mas o dono não se isenta da obrigação do sacrifício de Olá dele. Vimos já várias vezes que o Pesach e o Hatat são diferentes. Que se a pessoa traz o Pesach ou o Hatat e o Cohen abate em nome de um outro sacrifício, então o sacrifício é interrompido. Vamos ver mais agora. הפסח והחטא ששחטן שלו נשמן, קיבל והלך וזרק שלו נשמן. Essa lei não se aplica só ao abate, também ao abate, mas se, digamos, o Cohen, ele recebeu o sangue do abate em nome de um outro sacrifício, não o Hatat ou o Pesach, ou ele levou o sangue para o Mizbeach em nome de um outro sacrifício, ou jogou o sangue no Mizbeach com essa intenção, o sacrifício se invalida por completo. Não pode continuar. O Lishman deixou o Lishman. Ou se o Cohen começou com a intenção certa, mas terminou com a intenção errada. O Shiro Lishman de Lishman. Ou começou com a intenção errada e terminou com a intenção certa. Psulim, o sacrifício de Pesach ou do Hatat se invalida por completo. Keitzat, por exemplo. Lishman deixou o Lishman. Leshem Pesach ou Leshem Shlamim. Um caso que o Cohen começou certo e terminou errado é, por exemplo, a pessoa traz o sacrifício de Pesach e o Cohen começou com a intenção em nome do Pesach, mas terminou em nome do Shlamim. Shelo Lishman v'Lishman, Leshem Shlamim, Leshem Pesach. Um caso que o Cohen começou mal e terminou bem é que ele começou a abater, digamos, o Pesach em nome do Shlamim e terminou em nome do Pesach. O sacrifício se invalida. שהזבח נפסל בארבע דברים, בשחיטה ובקיבול ובהילוך ובזריקה. אי חזו מהמשנה. נוקז עוד פסח, אידו סקריפיסו ג'י חטאת, וכהן תאינטנסן ג'י פזק עוקר את טאפה דו סקריפיסו, אינו מידו סקריפיסו אחדו, תדו סילי הבטאו, או חסבאו סנגי דו הבאצ'י, כמו תאינסיליו, או לבואו סנגי פרעו מזבח, או זוגו סנגי נו מזבח, חוקר ומדס הזה טאפס, כי כהן, tem intenção em nome do sacrifício errado, o sacrifício de Hatat e Pesach tem que ser interrompido. Essa é a opinião de Tanakama. Rabbi Shimon Machshir Beiluch, diz Rabbi Shimon, discutindo no caso do Iluch, a Olahá. Fala Rabbi Shimon, se o Kohen tem intenção errada, na hora que ele leva o sangue para o Mizbeach, o sacrifício não se invalida. Por quê? שהיה אומר, אי אפשר שלא בשחיטה, ושלא בקבלה, ושלא בזריקה. פלאבה רבי שמעון, לא היה פוסיביו פזר עם סקריפיסיו סנגו אבאצ'י, או חסמתו דו סנגו דו אבאצ'י, או זוגלו סנגו דו מזבח. אז הסטריס קויזה סאו אינדיספנסאביס. אבל אפשר בלא הילוך. מה זוואטו ג'לבו סנגו פרו מזבח, אי דיספנסאביו. נאו אסנסיאל, שוחט בצד המזבח וזורק, porque o Cohen pode abater o sacrifício do lado do Mizbeach. Abate do lado do Mizbeach, recebe o sangue do abate, não tem que levar o sangue para o Mizbeach, ele já está do lado do Mizbeach. Então, fala Rabbi Shimon, essa etapa de levar o sangue para o Mizbeach não é importante, ou não é tão importante quanto as outras, porque é dispensável. Não é obrigatória, o Cohen pode abater rente ao Mizbeach, não tem que levar para o Mizbeach, já está lá. Então por isso fala Rabbi Shimon, essa etapa de levar o sangue para o Mizbeach não invalida o sacrifício. Mesmo que o Cohen tenha a intenção errada, o sacrifício não se invalidou. Essa é a opinião de Rabbi Shimon. Rabbi Eliezer diz Rabbi Eliezer, a me'alech no makom shu tzarich le'alech no makshava poseret, makom shu eno tzarich le'alech, en makshava poseret. Fala Rabbi Eliezer que depende. Se o Cohen pegou o sangue do abate e ele foi em direção ao Mizbeach, porque ele precisava fazer isso. Ele estava longe do Mizbeach e teve a intenção de levar o sangue para o Mizbeach em nome de um outro sacrifício. O sacrifício se invalidou. Mas se o Cohen levou o sangue não em direção ao Mizbeach, e digamos que ele se afastou do Mizbeach em nome de um outro sacrifício, o sacrifício não se invalidou. Você fala na Benézer, se o Coelho fez o que ele tinha que ter feito, levado o sangue em direção ao Misber com a intenção errada, o sacrifício se invalidou. Mas se ele levou o sangue para um local que ele não deveria ter levado, em nome de um outro sacrifício, o sacrifício não se invalidou. Vamos entender melhor essa lei no Dav de amanhã, Bezrat Hashem. Então fala, Gemara, de Kabbalah mi pasla. A nossa Mishnah falou bem claro. A pessoa traz o sacrifício de Hatat, por exemplo. O Kohen abateu em nome do Hatat, mas recebeu o sangue em nome do Shlamim, por exemplo, o sacrifício se invalidou. Mesma coisa se o Kohen abateu e recebeu o sangue em nome do Hatat, levou o sangue em nome do Shlamim, o sacrifício também se invalidou. Ou, se o Kohen abateu, recebeu o sangue, levou o sangue em nome do Hatat, mas jogou o sangue no Mizbeach em nome de um outro sacrifício, o sacrifício também se invalidou. Pergunta agora, como a Mishnah pode dizer que quando o Kohen recebe o sangue do abate em nome de um outro sacrifício, o sacrifício de Hatat e Pesach se invalida? Ve'atanya, pergunta agora de uma breita. Ve'ikrivu zukabalat adam. Fala a breita, ikrivu do pasuk se refere ao recebimento do sangue do abate. Pergunta a breita, ta'omer kabalat adam? O eno elazriká? Talvez ikrivu se refere a jogar o sangue no altar. Fala a breita que não. Keshomer bezarku, alezrikamur. A Torá já menciona esse ato de jogar o sangue, bezarku. Amani mekayem veikrivu zukabaladam. Então, ikrivu tem que ser o recebimento do sangue do abate. Bnei Aaron Akuanim. Os filhos de Aaron, os Kuanim, têm que fazer isso. Shte bekoen kasher ou beklin kasher. Fala Braita, é necessário que um Kohen válido, vestido com as roupas dos Kohanim, receba o sangue do abate no utensílio sagrado. Amare Bekiva, minem le kabbalah shelote ela bekohen kasher bekli sheret. Fala Bekiva, de onde eu sei que somente um Kohen válido, vestido com as roupas válidas, pode receber o sangue do abate, fazer kabbalat dam, nemar kan bnei Aaron, venemar alan ele shmot bnei Aaron akohanim ameshuchim. Fala Bekiva, temos uma Gzera Shavá. Esse pasuk fala Bnei Aaron, outro pasuk também. Ma'ale Alan Bekohen Kasher Bekli Sheret, Afkan Bekohen Kasher Bekli Sheret. Assim como lá se refere a os filhos de Aaron, Elazar e Itamar, Kohanim válidos, vestidos com as roupas dos Kohanim, aqui também. Isso que se aprende da Gzera Shavá, que para o Kohen receber o sangue do abate, ele tem que ser um Kohen válido, vestido com as roupas dos Kohanim. Bikde Keona. Amara Biterfon, disse a Biterfon, e café Edno, e Mlosha Mati Leavrin e Fresh Ben Kabbalah Lezrika. A Biterfon, ele se amaldiçoou porque ele esqueceu de uma coisa. Vem ele Faresh. Ele tinha escutado uma diferença da lei entre o recebimento do sangue do abate e a outra etapa, o ato de jogar o sangue no Mizbeach. Ele se esqueceu do que ele tinha escutado. Escutou diferenças da lei, das leis dos dois casos e ele se esqueceu. Amar Rebbe Akiva, Nifaresh, disse Rebbe Akiva, quem vai explicar? Kabbalah lo asaba machshava kemase. Fala Rebbe Akiva, diferente da nossa Mishnah. Na hora que o Kohen recebe o sangue do abate no utensílio, ele tem uma intenção errada, o sacrifício não se invalida. Zrika asaba machshava kemase. Na hora de jogar o sangue no Mizbeach, sim, sim, se invalida. Kiblo bachutz e não chayav karet. Se o Kohen recebe o sangue do abate fora da Azara, fora do pátio do Betamidash, ele não tem o castigo de karet. Zarkou bachutz e não karet. Se o Kohen joga o sangue fora da Azara, em vez de jogar no Mizbeach, jogou fora da Azara, ele tem o castigo de karet. Outra diferença, que blue psulim en chayavim alav. Zarku psulim chayavim alav. Se um não Kohen ou um Kohen inválido recebe o sangue do abate, ele não tem pena de morte celestial, não tem riuv mitab de shamay. Se um não Kohen ou Kohen inválido joga o sangue no Mizbeach, ele tem riuv mitab de shamay. Então disse Rebbe Akiva, três diferenças entre Kabbalada e Zrikada. No caso do recebimento do sangue, disse Rabbi Akiva, que se o Kohen tem uma intenção inválida, não invalida o sacrifício. Na hora de jogar o sangue do Mizbeach, sim. Isso não é como a nossa Mishnah. Nosso Mishnah disse que essa intenção errada do Kohen invalida o sacrifício em qualquer uma das quatro etapas do sacrifício, inclusive o recebimento do sangue. Uma contradição. Mas antes disso, continua a Braita. Malo Rabbi Tarfon ha'avodam imitenta yaminusmo. Disse Rabbi Tarfon, jurando que Rabbi Akiva não se desviou nem para um lado nem para o outro, nem um pouco. Ani shamati veni lefanesh atadoresh umaskim leshmoa. Disse Rabbi Tarfon, ele tinha escutado exatamente o que disse Rabbi Akiva, tinha se esquecido, e Rabbi Akiva veio e foi exato. Berashon azeh amalo, Akiva kol ha'poresh imcha ke'poresh mechayav. E com essas palavras, Rabbi Tarfon disse para Rabbi Akiva, Akiva, aquele que se afasta de você, se afasta da vida. Então, voltamos à pergunta. Nossa Mishnah diz que o pensamento inválido do Kohen invalida o sacrifício também na hora que ele recebe o sangue. Rabbi Akiva disse na breta que não, uma contradição. Amarava, disse Rava, Lokasha, Kame Makshevet Pigul, Kame Makshevet Shilolishma. Fala, são dois casos diferentes. Temos o pensamento inválido chamado pigul. Ou seja, o caso clássico é que o Kohen, ele faz alguma etapa do sacrifício, digamos que ele abate o sacrifício, com a intenção de comer a carne do sacrifício depois do prazo permitido. Cada sacrifício tem um prazo máximo para ser comido. O Kohen, ele, digamos, abateu o sacrifício com a intenção de comer a carne depois do prazo permitido. Então, esse tipo de pensamento falava não invalida o sacrifício na hora que o Kohen recebe o sangue. Mas, se o Kohen recebe o sangue do abate em nome de um outro sacrifício, o Hatat e o Pesach se invalidam. Então, assim falava que o pensamento de Pigur não invalida o sacrifício na hora do recebimento do sangue, o pensamento de, em nome de um outro sacrifício, sim, invalida. Então, nossa Mishnah, que diz que sim, invalida, se refere ao pensamento em nome de um outro sacrifício. No caso do Hatat e do Pesach, invalida o sacrifício. E a Breda se refere a Pigur. Madei Kaname Dektani parece da Mishnah realmente como disse Rava. Shazevach Nifsar velo Katani Mitpagel. Normalmente, quando a Mishnah diz com relação ao pensamento de Pigur, a Mishnah fala Mitpagel. Esse é o nome do sacrifício que se invalidou por causa do Pigur. A Mishnah não fala Mitpagel, se fala Nifsar. O animal se invalidou. Então você vê que a Mishnah não se refere ao Pigur. Pergunta, Machshavat Pigul lo passa be Kabbalah? Se, digamos, o Kohen recebe o sangue do abate com o pensamento de Pigul para comer a carne depois do prazo permitido, o sacrifício não é Pigul, não se invalida. Vai a Tânia, pergunta de uma breita. Yachol lo te machshava moelet ela bezrika bilvat. Poderia pensar que só na hora que o Kohen joga o sangue no Mizbeah com uma intenção inválida, invalida o sacrifício. Sim, eu poderia pensar, porque eu posso pensar primeiro isso. Minei merabot shchita vekabalah. Da onde eu sei que também se o Kohen abate o sacrifício ou recebe o sangue com o pensamento de pigul, o sacrifício se invalida. Talmud omar v'imachol eyachel b'sar zevach shlamav lo yiratzeh. Então, essa breta se refere ao pigul. E o pasuk diz, achol eyachel b'dvarim amevim de achilah katuv medaber. Yachol e Yachel se refere às etapas do sacrifício que permitem o consumo da carne. Então, são as quatro etapas. O abate, o recebimento do sangue, levar o sangue para o Mizbeach e jogar o sangue no Mizbeach. Yachol shirim arbe av shfichat shirayim v'aktarat emurim. Então, pergunta para ele. Até agora eu sei o quê? Que se o Kohen abate, recebe o sangue, ou leva o sangue para o Mizbeach, joga o sangue no Mizbeach com a intenção de comer a carne depois do prazo permitido, esse é o pensamento de Pigul, o sacrifício é Pigul, se invalida. Será que também quando o Kohen joga o resto do sangue na base do Mizbeach, parte do sangue é jogado na parede do Mizbeach, o resto é jogado na base, no Yesod? Será que também se o Kohen faz isso com a intenção de Pigul, o sacrifício se invalida? Ou será que se o Kohen queima o animal com esse pensamento de pigulo, o sacrifício se invalida? Então, aí o pastor diz que se o Kohen tem o pensamento de pigulo, quando ele joga o sangue no Mizbeach, o sacrifício se invalida. Então pergunta, Zrikabi Khalaita, Já foi me ensinado isso antes, que o pensamento de Pigur invalida o sacrifício na hora que o coelho joga o sangue no Mizbeach. Melama Yatsa, por que a Torá tem que mencionar isso outra vez? Fala pra ele aqui assim, Lakishele, Lomalecha, Masrika meyuchedet shei avodá umeakevet kapará, afkol avodá umeakevet kapará. A Torá vem enfatizar. Assim como quando o coelho joga o sangue no Mizbeach, é algo indispensável para que o dono receba o seu perdão, a sua kapará, e nesse momento o pensamento de Pigur invalida o sacrifício, assim também nas outras etapas que são necessárias para que o dono receba a sua capará, tem a mesma lei. Por exemplo, se o coelho abateu o sacrifício com a intenção de comer a carne depois do prazo permitido, o sacrifício é Pigur. Mas é só com relação a etapas do sacrifício que causam a capará para o dono. Então a gente exclui o ato de jogar o resto do sangue na base do Mizbeach ou queimar o sacrifício no altar, no Mizbeach, que não são indispensáveis para que o dono receba a sua capará. Se o Cohen fez isso com o pensamento de Pigur, o sacrifício não se invalidou. Então, o que se vê daqui? Se vê daqui que o pensamento de Pigur invalida o sacrifício quando o Cohen recebe o sangue do abate também. A Brenda falou isso claramente. E antes tinha dito Rava que não. Disse Rava antes que na hora de receber o sangue do abate, mesmo que o coelho fez isso para comer a carne depois do prazo, o sacrifício não é pigur. A Brenda fala que sim. Viramos a página. É lá. Precisa uma volta atrás. Lokasha respondendo à contradição de outra forma. Hadamar areni shochet almenat lekabel dama lemachar. Hadamar areni mekabel dama almenat lishpoch shiraim lemachar. Fala a Gemara, explicando melhor esse assunto do pigur. Pigur tem a ver com o consumo da carne, o consumo do sangue. Tem que ter a ver com isso. Então, se o Cohen abateu o sacrifício com a intenção de receber o sangue do abate depois do prazo permitido, o sacrifício não é pigur. Mesmo que tenha um prazo máximo para receber o sangue. Se passou o pôr do sol, já não dá mais para receber o sangue desse abate. O sacrifício já se invalidou. O Cohen abateu o sacrifício com a intenção de receber o sangue depois do prazo permitido. O sacrifício não se invalidou por pigur. Porque isso não tem a ver com o pigur. Não tem a ver com o consumo da carne ou o consumo do sangue no Mizbeach, o sangue é jogado no Mizbeach. Tem a ver com o recebimento do sangue no utensílio. Então, não é pigur. O caso que é sim pigur, é numa situação que o Cohen recebeu o sangue do abate, fez Kabbalat Dam, com a intenção de jogar o resto do sangue na base do Mizbeach amanhã, depois do prazo permitido. Isso é sim pigur. Porque isso tem a ver com o consumo do sangue. Quando o Mizbeach recebe o sangue, isso é chamado do consumo do sangue pelo Mizbeach. Uma vez que ele recebeu o sangue no utensílio, com a intenção de jogar o resto do sangue no Mizbeach depois do prazo permitido, isso é sim pigur. Falou um sábio para Rava. O Shfichat Shiraim Bektrat Emurim Lo Pasla Beu Makshavah. A Breda tinha dito antes que não tem a problema de pigur na hora que o Cohen ele despeja o resto do sangue na base do Mizbeach ou na hora que o Cohen queima o animal em cima do Mizbeach. Pergunta da Tânia, fala Breda. Yachol lo te makshava moeret ela beachilat basar? Pergunta Breda, será que o pensamento de pigur só invalida o sacrifício nas quatro etapas básicas do sacrifício, o abate, recebimento do sangue, levar o sangue para o Mizbeach, jogar o sangue no Mizbeach. Minei merabot shfichat shirai bekterat emurim. Pergunta a Beda, onde eu sei que isso também se aplica com relação a jogar o resto do sangue na base do Mizbeach, ou queimar o animal no Mizbeach. Tamud mar veima eachol yeachel, beshte achilot akatum medaber. Terá falado duas vezes eachol yeachel, duas achilot, dois consumos. Então o quê? Achat achilat adam e achat achilat mizbeach. Fala a Braita. Um consumo é o consumo do dono do sacrifício. O dono do sacrifício pode comer o sacrifício se as quatro etapas foram feitas. Shchita, kabbalat dam, olachá, izrikat dam. O outro consumo é o consumo do Mizbeach, que inclui também a queima do animal no Mizbeach e jogar o resto do sangue no Mizbeach, na base. Então o que se vê daqui? Que a lei do Pigur se aplica também a isso. Shvichat Shirayim e Aktarat Emunim. Antes dissemos que não. Malokasha, respondendo. Hadamar hareni zorek almenat lishpoch shirayim lemachar. Hadamar hareni shofech shirayim almenat laktir emunim lemachar. Uma outra explicação do que é pigur, explicando melhor como que o animal se classifica como pigur. Se o coelho ele joga o sangue no Mizbeach, não o resto do sangue, o sangue necessário para acaparar, ele jogou o sangue no Mizbeach, fez Zrikadam, com a intenção de jogar o resto do sangue na base do Mizbeach no dia seguinte. Nesse caso, o sacrifício se invalidou por pigur. Mas no caso que o Cohen jogou o resto do sangue na base do Mizbeach, com a intenção de queimar o sacrifício no Mizbeach amanhã, não é pigur. Por quê? Pigur, como a gente mencionou, tem a ver com o consumo da carne ou o consumo do sangue no Mizbeach, mas tem que ser um pensamento em uma das quatro etapas básicas do sacrifício. Ou abate, ou recebimento do sangue, ou levar o sangue para o Mizbeach, ou jogar o sangue no Mizbeach. São as quatro etapas que possibilitam acaparar da pessoa e permitem o consumo do sacrifício. São as quatro etapas principais. Então, se em uma dessas quatro etapas, no mínimo, o Cohen pensou em o pensamento de pigur, o sacrifício se invalidou. Então, se o Cohen jogou o sangue no Mizbeach com a intenção de jogar o resto do sangue na base do Mizbeach amanhã, é pigur, porque ele pensou em uma das quatro etapas, Rikadam, sobre algo que tem a ver com o consumo do sangue no Mizbeach, Achilat Mizbeach, jogar o resto do sangue na base do Mizbeach. Então é pigur. Mas se o Cohen fez as quatro etapas corretamente, depois ele foi jogar o resto do sangue na base do Mizbeach, ele pensou que ele vai queimar o sacrifício no Mizbeach amanhã. Não é pigur, porque ele não pensou em uma das quatro etapas. Isso eu falei aqui, Gmará, que pigur só existe se o pensamento é em uma das quatro etapas sobre o consumo da carne pelo dono, pelo Mizbeach, ou o consumo do sangue pelo Mizbeach. Continuamos. Amar Ravidá Bered Rabihia. Fala Ravidá, filho de Rabihia. Shamati Shetvilat Etzba Mefaget Bechadat Primit. Ravidá Bered Rabihia, ele escutou uma lei que se refere ao Khatat Primit. Então, de modo geral, temos duas classes de sacrifícios de Khatat. Khatat Chitzonit, Khatat Primit. Khatat Chitzonit, Khatat externo, é o caso mais normal. A pessoa pecou, ele vai trazer um sacrifício de Khatat, o sangue vai ser jogado no Mizbeach HaChitzon, no altar de fora, o altar da Azara do pátio do Bet HaMikdash. Tem um outro tipo de Khatat, que às vezes é sacrificado, chamado Khatat Primit, o Khatat interno, que o sangue é jogado no Eichá, na sala sagrada do Bet HaMikdash. Então, com relação ao Khatat Primit, esse Khatat interno, o Kohen mergulhava o dedo no sangue e espirrava o sangue no Mizbeach HaPnimi, no altar interno, dentro do Eichá. Então, falando em Rabbi Chia, que ele escutou essa lei, que se o Kohen ele mergulha o dedo no sangue com pensamento de pigur, que a carne seja comida depois do prazo, por exemplo, o sacrifício é pigur, se invalidou. Chamar Ilfa. Ilfa escutou isso. Amraka Mede Barpada. E ele falou para Barpada essa lei. Amar respondeu Barpada. Klum lamad no pigur, ela mishlamim. Fala Barpada. Todas as leis do pigur se aprendem dos psukim, do sacrifício de shlamim. Mashlamim entvilat etz mefagem bem. Afchatat entvilat etz mefagem bem. Então fala Barpada. No caso do shlamim, se o Kohen mergulha o dedo no sangue, com o pensamento de pigur, o sacrifício não se invalidou. E a fonte dessas leis de pigur é do shlamim. Então fala Barpada, como é que no caso do Khatat, o Kohen mergulha o sangue com o pensamento de pigur, o sacrifício se invalidou? Se você aprende do shlamim, então Khatat e shlamim tem que ter a mesma lei. Pergunta, as leis do pigur se aprendem todas dos psukim do shlamim? E pergunta se é assim, מה שלמים לא לשמע, שלא לשמן אין מוציא מידי פיגול, אף חטאת שלא לשמע אין מוציא מידי פיגול. תמה זו מעלית ג'יפרינצ'י, אין תהיו חטאת, יהיו שלמים כוכל עשה או פיגול. סייש את יפרינצ'י תודה זאת לייץ, ג'פיגול דו שלמים, אין תהיו חטאת, יהיו שלמים תהיו תאמז מלא. Vamos ver esse assunto melhor mais pra frente, vamos entender melhor na sequência do Daf, que no caso do Shlamim, o Kohen, ele pegou o Shlamim, ele abateu em nome de um outro sacrifício, ele pode continuar sacrificando como a gente já viu. E aí depois ele tem um pensamento de Pigul, de comer a carne, por exemplo, depois do prazo permitido, o sacrifício é Pigul. No caso do Hatat, não. Se o Kohen pega o Hatat e abate em nome de um outro sacrifício, e depois tem um pensamento de Pigul, o Hatat não vira Pigul. Não sei por quê. Mas o ponto é que é uma lei diferente entre Shlamim e Hatat. Então pergunta, como é que a gente pode dizer que todas as leis do Pigul a gente aprende do Shlamim? Se fosse o caso, Hatat teria a mesma lei do que Shlamim. Ela mais dá, Shlamim. Então o que você vai me dizer? Miribuya de Kraikatia. Tem outros psukim, dos outros sacrifícios, que a gente aprende também a lei do Pigur. Então, Hatat e Shlamim tem leis diferentes. Então, Achrem Miribuya de Krakati. Então, por isso a gente vai responder também a pergunta de antes. Rabbi David de Rebihia disse que existe uma lei, no caso do Hatat interno, que se o Kohen mergulha o dedo no sangue com pensamento de Pigur, o sacrifício se invalida. A pergunta era que Shlamim tem uma lei diferente, a resposta é tudo bem. Hatat tem os seus psukim de Pigur, Shlamim tem os outros psukim. Essa é a resposta. Mas não para por aí. Amar Rabbi Yosha ben Levi, fala Rabbi Yosha ben Levi. Be'aliyazu shamati mi Rebbe. Fala Rabbi Yosha ben Levi, nesse recinto, ele escutou de Rebbe essa lei. Shetvilat etzba mefagelet. Que no caso desse ratat interno, o Kohen mergulha o dedo no sangue, com pensamento de pigur, o sacrifício se invalidou. A mesma lei diz. Taiba Rebbe Shimon Lagish. Desde que ele se espantou. Klum lamadnu, pigur, elam shlamim. A gente aprende as leis do pigur, dos tsukim, do shlamim. Mas shlamim en tvilat etz mefagel bem, afchadat en tvilat etz mefagel bem. Assim como no caso do shlamim, o Kohen mergulha o dedo em nome do pigur, o sacrifício não se invalida. Então essa mesma, tem que ser a mesma lei no caso do hatat. No caso do shlamim, o Kohen não tem que mergulhar o dedo no sangue. O Kohen joga o sangue no mizbeach com o utensílio. Mas o ponto é que se a gente aprende as leis do pigur do shlamim para o hatat, como é que as leis podem ser diferentes? Pergunta, Vehia kol mishlamim lamdu? Os sábios aprenderam todas as leis do pigur do shlamim? E map shlamim shlo lishman el motzim mide pigur? Af hatat shlo lishma el motzim mide pigur? A mesma pergunta de antes. No caso do shlamim, a pessoa traz o shlamim, o Kohen abate em nome de um outro sacrifício, e depois, digamos, ele recebe o sangue do abate com a intenção do pigur, o sacrifício é pigur. No caso do hatat, não. Uma diferença da lei. Então, como a gente pode dizer que todas as leis do pigur são aprendidas do shlamim? Amar Rabbi Yosi ben Rabbi Hanina. E fala Rabbi Yosi ben Rabbi Hanina que sim. Akob shlamim lamdu. Os sábios aprenderam todas as leis do pigur, dos psukim, do sacrifício de shlamim. Oi, bechutz nimkomo poser beshlamim, beshlam lishmo poser bechatat. Ma chutz nimkomo poser beshlamim mimotzi mide pigur. אף שלא לשמוע פוסל בחדד מוצא מדי פיגול. פארה ביוסיבר בחנינה. אפרינמוס אז לאי סין דו שלמים. נססות דו פיגול. נאנתי נאו הפרגונת פורקי שלמים תהיו מלא חטאתי אותה לאי. פור אזמפו. נוקס דו שלמים. הוא כהן הבת של שלמים, כהן תינסאו, ג'קומי הקרני, נון לוקאו פרויביד. עושה כפיזו סין ולידה. דפויז הוא כהן תהיו פנסמיתו ג'י פיגול, de comer a carne depois do prazo permitido, o sacrifício não é pigur. A mesma coisa no caso do hatat. O hatat se invalida se o Kohen, digamos, abate em nome de um outro sacrifício. Como eu digo várias vezes. O Kohen, digamos, ele abate o hatat em nome do shlamim, o sacrifício se invalida por completo, tem que ser interrompido. Então, se o Kohen continuou sacrificando, digamos, recebeu o sangue do abate com a intenção de pigur, o sacrifício não é pigur, como no caso do shlamim. Se o Kohen abate o shlamim para comer a carne num local proibido, o sacrifício se invalidou por completo. Não tem como virar depois pigur. A mesma coisa no caso do hatat. O Cohen abateu o Hatat em nome dos Tlamim, invalidou os Tlamim por completo, continuou sacrificando, teve a intenção de Pigur, de comer a carne depois do prazo permitido. Não é Pigur. Isso é o mesmo conceito. O ponto final é que só existe Pigur se, nesse momento, o sacrifício ainda era válido. Se o Cohen fez tudo direitinho, abateu corretamente e recebeu o sangue com a intenção do Pigur, de comer a carne depois do prazo permitido, isso é Pigur. Se o Cohen abateu de forma que invalidou o sacrifício por completo, não tem como virar Pigur depois. Já estava inválido antes, por um outro motivo. Então, o mesmo ponto, no caso do Shlamim, o abate para comer a carne no local proibido e invalida por completo. Não tem como virar Pigur depois. A mesma coisa no caso do Hatat. Um pouco diferente, que no caso do Hatat tem essa lei nova, que se o Cohen abate o Hatat em nome de outro sacrifício, o Hatat se invalida por completo, não tem como virar Pigur. Então, fala de Yosef Rabbi Hanina, aprendemos as leis do Shlamim para o Hatat, outros sacrifícios também nesse assunto do Pigur. Então volta a pergunta de antes. Como é que pode ser que no caso do Hatat, o Cohen mergulha o dedo no sangue com a intenção de Pigur, o sacrifício se invalidou, se no caso do Shlamim, essa não é a lei? Amara Birmia, mitzidatav. Fala Birmia, a resposta está do lado da pergunta. Ou seja, a resposta é óbvia. Mare chutzim komo na posel veshlamim sheken noeg bechol hazvachim tomar vishmo shen noeg ela bepesach vechatat bilva. Fala Birmia, esclarecendo as coisas. Não pode ser que a gente vai aprender a lei do Shlamim para a lei do Hatat e do Pesach, como se fosse um Kalva Homer, extrapolando a lei de um caso para o outro, por dedução. Porque o caso que a Gemara trouxe antes do Shlamim tem uma lei mais grave. Ou seja, no caso que o Shlamim é abatido para que a carne seja consumida num local proibido, se aplica em qualquer sacrifício, o sacrifício se invalida, qualquer um. Uma lei mais grave. O caso que a gente está aplicando essa lei é uma situação mais leve, que o Hatat ou o Pesach se invalidam se o Cohen abate em nome de um outro sacrifício. É algo mais leve que se aplica só o Hatat e o Pesach. No caso de outros sacrifícios, não. A pessoa traz o Shlamim, o Cohen abate em nome da Olá, ele pode continuar sacrificando. É uma lei mais leve quando o Cohen erra o sacrifício. Só invalida o Hatat e o Pesach. Então a lei fonte que a gente estava usando antes é Chutzlim Komo. O Shlamim foi abatido para que a carne seja comida num local proibido. Isso é uma situação mais grave, que invalida qualquer sacrifício. O alvo, a lei que a gente está querendo aplicar, é Shalom Lishmo, que o Hatat e o Pesach foram abatidos em nome de um outro sacrifício. É uma lei mais leve que só invalida o Hatat e o Pesach. Ela é mais clara, Clemente. Então o que você vai me dizer? Não é um Kalva Homer. Não é uma dedução dessas de um caso mais leve para um caso mais grave. Davara posel baem, motziami de pigur. Davara meakev baem, meviami de pigur. Achanami davara posel ba, motziami de pigur. Davara meakev ba, meviami de pigur. Fala, Rabimia, a gente está fazendo um paralelo entre a lei do Shlamim para a lei do Hatat e do Pesach. Para dizer o seguinte, no caso do Shlamim, o que invalida o Shlamim por completo? Por exemplo, Chutzim Komo, abater o Shlamim, outra etapa do sacrifício para que a carne seja comida num local proibido. O ponto é que isso possui, invalida o Shlamim por completo. Depois disso, o animal já está inválido. Não tem como virar Pigur se invalidar por outro motivo. Já estava inválido. Se o Cohen abateu para que a carne seja comida no local proibido, depois recebeu o sangue para que a carne seja comida num prazo proibido, não é Pigur. Mesma coisa no caso do Hatat. O que invalida o Hatat e o Pesach é também se o animal é sacrificado em nome do sacrifício errado. Então, se o Hatat, digamos, é abatido em nome do Shlamim, já o Hatat se invalidou por completo, não tem como virar Pigur depois. Mesmo que o Cohen receba o sangue com o pensamento de Pigur, o Hatat não é Pigur. Então, é um paralelo. Então, a mesma coisa no outro aspecto. O Hatat tem uma lei que é Meakev. É necessário no caso do Hatat que o Cohen mergulhe o dedo no sangue para jogar o sangue do Hatat, o Hatat interno, jogar o sangue no altar interno, Mizbeach HaPnimi. É uma lei do Hatat, mas é necessário. Então, assim como no caso do Shlamim, se tem alguma etapa do sacrifício que é necessária, e nesse momento Cohen teve o pensamento de pigur, que a carne vai ser comida no prazo proibido, o sacrifício virou pigur. A mesma coisa no caso do hatat. Mergulhar o dedo no sangue é necessário no caso do hatat, é meakev. Então, se nesse momento Cohen teve um pensamento de pigur, o hatat virou pigur. Então, Rabi me respondeu essa lei de antes. Amar Rav Mari, falou Rav Mari. Afanana Meitalina. Também temos uma Mishnah que apoia essa lei. Zakla. Mishnah no Tratado de Menachot. Essa é a regra. Kol ha-kometz ve-noten be-kli ve-amolich ve-amaktir. Tem instruções de pigur no caso do sacrifício de minchá de farinha. Fala a Mishnah. Se o Kohen fez a kmitza, ele pegou a quantia de farinha com pensamento de pigur, que a minchá vai ser comida depois do prazo permitido. Ou, se o Kohen colocou a farinha no utensílio com essa intenção, ou levou a minchá para o altar com essa intenção, ou queimou a minchá, sacrificou a minchá com essa intenção de pigur, a minchá virou pigur. Então analisa a Rav Mari. Bishlama kometz, aí no shochet, tudo bem. O ato de pegar o kometz, a quantia de farinha certa, é paralelo ao ato de abater o animal. A pessoa vai abater para extrair a parte sacrificada e a parte que não vai ser sacrificada. Que também na kmitzá, ele pega a quantia que vai ser sacrificada e o resto não. Molich e não molich. Levar a minchá para o altar é como levar o sangue para o altar. Matira na mãe no zurek. Sacrificar a minchá é como jogar o sangue do sacrifício no altar. É o sacrifício. Ela não tem beklim mainim. Analisa a Mari. Esse ato de jogar a farinha no utensílio é como qual trabalho do animal? Ileima de Damele Kabbalah. Talvez vai me dizer como receber o sangue do abate no utensílio. Então é como Kabbalah. Amidami, fala a Mari que não. Atamimeila, Achayu Kashak. É diferente. Quando o Kohen ele joga a farinha no utensílio, é um ato ativo. O ato de receber o sangue do abate é passivo. Não é a mesma coisa? Então, ela, por isso fala, Mari, que mandelou sangue de loyai, valkor ha vodá kashuvai. Achaname, que mandelou sangue de loyai, avidla, alkor reino olacha. Então, concluir a Mari, o ponto é que é indispensável que o Kohen pegue a farinha e coloque no utensílio sagrado. Então, se ele tem o pensamento de pigur nesse momento, de comer, depois do prazo permitido, minchá virou pigur. A mesma coisa no caso de antes. É indispensável que Cohen mergulhe o dedo no sangue do hatat interno. Então, se ele tem o pensamento de pigur nesse momento, o sacrifício virou pigur. Uma prova para essa lei de Rabi Dabir e Rabi Ria e Rabi Shabenevi. Malu, não tem nenhuma prova. Leolam de Damele Kabbalah. Vamos dizer que o ato de jogar a farinha no utensílio é como o ato de receber o sangue do abate no utensílio. É o mesmo tipo de serviço, Kabbalah. E Ramari tinha diferenciado, jogar a farinha no utensílio é algo ativo, receber o sangue é passivo. Falando aqui, Mandeide vem de Matanu, Matan Kliun, Mali Mimela, Mali Kashakil, Viaev. Fala que não. O objetivo é o mesmo. A função é a mesma, que a parte sacrificada, seja de farinha ou de sangue, seja colocada no utensílio sagrado, para ser jogada no Mizbeach. Então, o ponto é o mesmo. Isso que é feito de forma ativa, no caso da farinha, forma passiva, no caso do sangue, é indiferente. Então, não tem nenhuma prova dessa Mishnah que, se o Kohen mergulha o dedo com a intenção de pigur, no caso do Hatat Primit, que virou pigur. Não tem nenhuma prova. Isso eu falar aqui, Agmará, paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos ver melhor essa lei. Quando é que, se o Kohen tem o pensamento de pigur, quando ele leva o sangue para o Mizbeach, um animal virou pigur? Quando é que não? Vamos ver isso com muito mais. Amém, amém, amém.